Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como a popularização das deepfakes pode deturpar a realidade, levando pessoas a acreditarem em notícias falsas e espalhar mentiras nas redes sociais. Os avanços dessa tecnologia permitem que usuários mal intencionados criem conteúdos que mascaram a verdade, fazem com que milhares de seguidores tomem decisões equivocadas, mudem de opinião ou votem num determinado candidato. Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Félix Lausen, que é gerente Red Team da SEC. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é a hora do teletransporte para o futuro. Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Canaltech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com o olhar presente. São programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para a gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. É isso, então vamos para o programa de hoje. A inteligência artificial tem evoluído muito nos últimos anos, numa velocidade sem precedentes. Além de geração de textos e imagens, já é possível manipular vídeos para parecerem cada vez mais reais. Essa tecnologia traz consigo uma preocupação legítima com a proliferação de deepfakes e a manipulação de conteúdos nas redes sociais. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Félix Lausen, que é gerente Red Team da SEC.
Félix, quais são as tecnologias mais avançadas hoje e elas são utilizadas, né, na criação de deepfakes?
Tá. Bom, basicamente, e a principal delas atual é inteligência artificial, né? Uhum. Existem muitas ferramentas, muitas plataformas hoje que são fáceis de usar, são gratuitas e já promovem um resultado bem relevante, né? E que muitas vezes acaba caindo aí as pessoas, né, se recebendo esse tipo de deepfake e caindo em algum tipo de phishing ou mudando um pensamento, por exemplo.
E Félix, né, essas ferramentas, elas têm evoluído com o passar dos anos?
Sim, sem dúvida. E cada dia mais existem outras tecnologias, cada vez estão ficando mais refinadas, inclusive, com uma qualidade audiovisual incrível, a ponto de muitas vezes, parecer que é uma pessoa humana de verdade.
E Félix, né, esses sistemas, né, essas ferramentas de inteligência artificial, elas representam riscos, né, para esses usuários menos avisados, que não estão tão antenados com esse tipo de tecnologia, né? Como é que você encara isso, né? Realmente é um perigo para essas pessoas?
Sim, sem dúvida. E aí, inclusive no cenário atual aí de eleições aqui no Brasil, né, e também nos Estados Unidos, a gente tem a questão da desinformação. É algo que muitas vezes podem ser criadas, assim como aconteceu na Argentina no ano passado, ser criadas algumas campanhas fakes aí contra os candidatos, ou até se apropriarem disso, né, para eventualmente cometer delitos com outros candidatos. E muitas vezes as pessoas desinformadas acabam que caem nesse tipo de conteúdo, pode até de repente mudar a sua decisão, né, e votar errado, por exemplo.
E Félix, né, a gente tem questões éticas aí envolvidas sempre quando a gente fala em mau uso da inteligência artificial, né? Uhum. Tanto a comunidade científica quanto tecnológica e até mesmo quem faz as leis, esse pessoal está preocupado com esse tipo de problema que a inteligência artificial pode causar?
Acredito que nesse momento dessa situação que nós estamos vivendo é onde a preocupação tem surgido. Inclusive o próprio TSE, que sancionou recentemente algumas regulações para o uso da IA. Então, acredito que com a evolução das ferramentas, com as técnicas e muitos assuntos envolvidos hoje relacionados a phishing, por exemplo, eles estão se preocupando e têm que se preocupar, né? Algo que a gente tem que ficar atento, principalmente.
Falando de tecnologia agora, né, como é que esses criminosos agem, né? Como é que eles utilizam essas ferramentas para essas atividades ilegais, né, para tentar ludibriar e enganar as pessoas?
Muitas vezes eles se apropriam inicialmente de pessoas públicas, né, que têm o seu conteúdo audiovisual na internet, um vídeo, baixam esse tipo de conteúdo e submetem algumas ferramentas que vão extrair a voz, vão extrair a imagem, e a partir dali a pessoa cria um texto usando a própria inteligência artificial já roteirizado, insere isso numa IA e ela já entrega o produto pronto, né, finalizado ali com as interações, com o movimento facial, esse tipo de coisa. Então, essa é uma das formas. E aí o envio, né, como é que de repente isso chega? Hoje, com as redes sociais, por exemplo, é muito fácil a gente compartilhar conteúdo fake. Então, um envia para um, que envia para outro, de repente está disseminado. E aí é onde entra os provedores, né? Os provedores também têm que ter um certo cuidado e uma atenção de detectar esse tipo de situação, ir lá e remover o perfil, remover o conteúdo.
Quando a gente fala de deepfake, não é só de imagem não, né? A gente tem de áudio também, né?
Exatamente, de áudio. E hoje com muita facilidade, Gustavo. É, tem plataformas aí, por exemplo, com $1, até de forma gratuita, que clonam a sua voz, você escreve o texto e assim, fica exatamente idêntico. Né? É muito surreal. É uma capacidade incrível. E é aquilo, né? Infelizmente é uma ferramenta que está sendo usada também para algumas coisas negativas. Então a gente tem que ter certo cuidado e sempre desconfiar.
Você acha que já existem no mercado, né, ferramentas que possam, pelo menos, tentar identificar esse tipo de conteúdo falso, né? A gente lida aí com ferramentas que produzem esses conteúdos, né? Agora, existe uma contrapartida, uma vacina contra deepfakes e outras inteligências artificiais que são usadas de forma incorreta?
Sim, já existem algumas técnicas de análise de imagem, por exemplo, e de áudio, que conseguem algumas vezes detectar esse tipo de situação, ou seja, foi gerada a partir de uma IA, através de uma análise característica, né? Observando, de repente, o comportamento do rosto, esse tipo de coisa. Ainda não muito bem apurada e requer um certo cuidado humano ali no fim do dia, mas eu acredito que as coisas vão evoluir até o momento que faça uma checagem com o conteúdo, aquilo que está sendo dito, se é real ou não. Então, acho que estamos no caminho ainda de evoluir para uma ferramenta desse porte.
A gente está caminhando, Félix, para um ponto em que vai ser difícil identificar o que é real do que não é real na internet, por exemplo?
Ah, sim, sim. Hoje já é dessa forma, né? O usuário, de fato, ele tem que estar muito atento. Tudo que ele recebe, principalmente procurar se informar sobre o assunto, buscar fontes confiáveis de informação, porque a internet está cheia de conteúdos falsos que são pulverizados, né, para nós todo tempo.
Félix, você acha que as empresas e também as pessoas, né, usuários comuns, eles podem se proteger desse tipo de notícia falsa, de imagem falsa, áudio clonado? Ou seja, a gente consegue, pelo menos, né, se proteger desse tipo de ação?
Sim, conseguimos, ainda que de forma bem, bem complexa, mas o principal ponto é observar as características daquele conteúdo, observar, de repente, o movimento que aquele vídeo está transmitindo a ponta da pessoa, né? Lábios, sobrancelha, esse tipo de coisa. Outro ponto, buscar sempre pela informação, procurar essas fontes primárias aí legítimas e sempre desconfiar. Acho que aqui é o recado principal, desconfie, vá atrás de fontes confiáveis e se perceber algo suspeito, principalmente, denuncie. Procure lá a rede social onde viu aquele conteúdo, denuncie, porque eles vão, de fato, fazer uma análise mais apurada e, se for o caso, tirar do ar. Outro ponto é evitar compartilhar se achar duvidoso, né? Então, assim, seja você o bloqueador de uma deepfake. Suspeitou? Desconfiou? Não compartilha, né? Vá atrás de uma informação legítima e tente reportar aí os órgãos competentes.
Acho que fica aquela história como válida, né, Félix? Vamos quebrar a corrente, né?
Exatamente, vamos quebrar a corrente.
Fica mais fácil, né? Se isso não vai pra frente, morre ali, né?
Exato. E outro ponto que eu vejo que tem acontecido, né, a questão do deepfake usando, por exemplo, algumas pessoas jovens, por exemplo, em conteúdo adulto, né? Isso tem acontecido recentemente com pessoas estudantes, né? E isso provavelmente mexe depois com o psicológico. Então é importante, assim, se for vítima de alguma dessas situações, tem que captar o máximo de dados possíveis, procurar os órgãos competentes e até nós já temos aqui, né, algumas delegacias que são especializadas em crimes cibernéticos. Tem que recorrer a esses órgãos para tentar tirar isso do ar e evitar maiores danos.
Chegou a hora do Quadro Relâmpago. O Quadro Relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é: quando surgiu o termo deepfake? Bom, deepfake é um termo que vem de deep learning, uma forma de inteligência artificial treinada por algoritmos para resolver problemas que envolvem grandes quantidades de dados. O termo ficou famoso em 2017, quando um usuário do Reddit usou ferramentas de inteligência artificial para treinar uma rede neural e mapear os rostos de celebridades, para serem usados em vídeos de conteúdo adulto.
É bom ficar claro, né, Félix, que já existem implicações legais, né? A Sim. pessoa, ela pode ser responsabilizada caso ela divulgue, ela compartilhe, enfim, que ela dissemine esse tipo de informação falsa, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E tem que se apropriar, né, dessas leis e também desses órgãos que estão olhando para isso, para justamente você não se sentir lesado, né? Ou não ter sua imagem aí prejudicada.
É, a gente vai ter aí esse período eleitoral, né? Começando agora lá nos Estados Unidos. Acho que são as primeiras eleições aí em que a inteligência artificial se popularizou, né? Que ela realmente está disponível para qualquer pessoa utilizar. Você acha que isso pode ter um impacto negativo?
Depende do uso. Tem também a parte positiva disso, né? De repente um plano de governo que uma inteligência de repente consegue apropriar ou modular. Uma tradução, muitas vezes, de uma campanha eleitoral para algum país que faz fronteira, por exemplo, que as pessoas estão ali inseridos. Textos, redes sociais, jingles, por exemplo. Mas tem o lado negativo, que é justamente toda a parte ruim que pode ser gerada contra um candidato ou contra um partido. E, obviamente, eu acredito que não possa mudar o poder de voto, mas pode, talvez, influenciar aquela pessoa que é mais desinformada se ela não for atenta, né? E aí prejudicar a nossa democracia.
Você acha que existe, atualmente, algum esforço internacional e mesmo aqui no Brasil para tentar coibir esse tipo de ação, Félix?
Sim, existem, estão sendo criados, mas acho que é o começo, né? O começo dessa nova era, então tem muito a que melhorar. Não sei se evitar a gente vai conseguir chegar um dia, mas tem que criar mecanismos de repente, proteger as pessoas, de detectar esse tipo de conteúdo e bloquear, né? Bloquear na sua origem, no próprio provedor que vai divulgar aquele assunto.
Félix, você acha que com o desenvolvimento das deepfakes, isso está impactando o campo da segurança cibernética? Ou seja, as pessoas estão tendo que olhar por esse lado, né? De combater deepfake, combater conteúdo falso, imagem falsa, voz clonada. Como é que você acha que está isso no campo dessa segurança cibernética?
Tá, sem dúvida. Hoje é algo assim, muito, muito utilizado pelos cybercriminosos. Inclusive, dentro do nosso modelo de trabalho, nós temos até números, por exemplo, que mostram a efetividade desse tipo de campanha usando phishing, né? A gente tem um número aqui de mais de 60% dos nossos testes reais. Eles são através de engenharia social usando phishing, que muitas vezes foi gerado por uma IA, por exemplo. E aí é o ponto, né? O usuário sempre vai ser o elo mais fraco. E as empresas, elas precisam se empoderar desse conteúdo, se empoderar das técnicas e criar campanhas de conscientização, né? Mas isso não é suficiente, Gustavo. Nós precisamos ir além, né? Garantir que, além da camada da pessoa, a empresa também esteja devidamente protegida com implementações relevantes de segurança, processos e monitoramento contínuo, né? E também está amparado com soluções de blindagem de máquina, parceiros ali que estão fazendo monitoramento contínuo daquele perímetro e pessoas que ajudam essas empresas a evoluir na sua jornada de cyber.
Félix, você acha que a segurança, né, principalmente a segurança cibernética hoje em dia, ela está correndo atrás, né? Ela tem que se atualizar, não pode parar, né?
Exato, não pode parar. É algo muito vivo e constante, então cada vez mais as técnicas estão mais realistas, estão aperfeiçoadas, o conteúdo muito, muito direto e convincente para aquela pessoa, né? E ela tem que estar preparada para receber, porque ela vai receber. Agora, como é que ela vai tratar? Esse é o principal ponto, né? Os usuários estão cientes daquilo, a empresa se garantiu que o usuário recebeu, mas ele acessou, o que aconteceu depois que ele acessou? Ele roubou uma credencial, não roubou, conseguiu invadir de repente aquela máquina. Então existem sérios fatores hoje que corroboram aí para que tenha sucesso nesse tipo de assessment, né? De intrusão, por exemplo.
Recentemente a gente teve um caso lá na China, né, de uma empresa que teve milhões em prejuízo por conta de um deepfake, né? Isso pode se tornar cada vez mais comum?
Pode, já está aí, né? Acho que essa é uma prova muito, muito real e que aconteceu. E a parte complicada disso é a pressão, né? Porque a matéria em si dizia que a pessoa ela entrou numa reunião que foi chamada pelo diretor e ali ela foi forçada a fazer aquele movimento. Então, assim, numa situação dessa, eu acho que a desconfiança ela tem que prevalecer. A gente sempre tem que estar atento porque o mundo está aí, a tecnologia está aí, estão usando isso para o mal. Então, se não se atentar, vai cair nesses golpes, né? Então tem que saber filtrar também a pressão, né? De repente ter um segundo validador aí desse tipo de situação para ter certeza que é real ou não, né?
Não, com certeza. E assim, a gente falando como usuário final, como usuário comum, já é difícil. Agora, você acha que uma empresa hoje de grande porte, ela está preparada para esse tipo de ataque?
Não. Ela tem algumas medidas, sim, de contenção e controle, mas ainda faltam um certo amadurecimento em algumas técnicas e alguns poderes aí de detecção desse tipo de conteúdo. A empresa hoje está muito, muito olhando para, de repente, um foco específico, mas existem outros vetores de entrada, outras camadas de entrada que o fraudador pode se apropriar e, eventualmente, exfiltrar ou conseguir algum tipo de conteúdo daquela empresa por esses outros canais. Então, assim, fator do usuário, fator conscientização ali são algumas peças-chave, além do restante, né, que tem que ser feito.
Como é que você acha que o público em geral e também as empresas podem se proteger hoje, Félix, né? A gente tem uma avalanche, principalmente para quem acessa a rede social, para quem troca mensagens via WhatsApp, né? Como que a gente pode, pelo menos, enxergar uma luz no fim do túnel, né? Constantemente a gente recebe informação, e-mail, página falsa, pessoas dizendo o que elas não querem dizer. Como é que a gente pode, pelo menos, tentar, né, evitar esse tipo de ação?
Uma coisa que ajuda é a questão de desconfiar e depois ir atrás daquela informação, né? Nós tivemos um caso recente, aí, se não me engano, no mês passado, de uma empresa de varejo que divulgou um vídeo fake que estava vendendo celulares a preço baixo, por exemplo. E assim, se a pessoa não for pesquisar aquilo, ela vai até a loja, né? E aí, quando eu recebi esse conteúdo, eu já fui pesquisar de imediato e eu já entendi que aquilo já foi feito uma análise e, de fato, era um conteúdo fake. Então, assim, eu acho que o recado é pesquisa, vai atrás de fontes confiáveis, de repente ligue aí para quem forneceu, para quem está vendendo esse tipo de coisa, para saber se é ou não real e denunciar, né? Para, de repente, banir o tipo de proliferação desse conteúdo.
Félix, para a gente já encaminhar daqui para o final, você acha que essa parte de educação digital, ela mais do que nunca é fundamental para que a pessoa não caia em golpes, para que ela fique atenta e não fique exposta a esse tipo de ação na internet?
Com certeza, e ela tem que, de repente, partir dos mais jovens, inclusive, aí, que estão iniciando a parte acadêmica, né? E também, assim, essas pessoas, imagina, esses jovens, né? Eles vão levar isso para dentro de casa e disseminar depois o conhecimento para aquelas pessoas que são mais idosas ou que talvez não tenham tanto conhecimento. Mas sim, é importante que isso seja disseminado, que a mídia, inclusive, fale mais e dê exemplos, né? É até uma proposta do TSE, dar exemplos de coisas que estão circulando para que as pessoas entendam aquele teor e comecem a julgar, de repente, algum tipo de conteúdo fake que elas eventualmente receberem.
Ou seja, né, Félix, bom senso e prestar atenção no que recebe é fundamental, né?
Com certeza, a todo tempo, inclusive no mundo corporativo também, né? Tem que ficar muito atento e desconfiar sempre.
É isso aí, Félix. Obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Obrigado, Gustavo, para todos.
É isso aí, o nosso Teletransporta de hoje, falando sobre como o uso das deepfakes pode representar um risco para quem divulga e consome conteúdos nas redes sociais, tá chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por @canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio, do Wallace Moté. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer. E as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso. O Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau!